Reset Hashem, da Fio Tchet, Tratado de Gittin. Olá pessoal, Shalom Aleichem a todos. Bem-vindos ao da Fio Tchet. Estamos na sexta linha do da Fio Tchet. No final da linha, Itmar foi ensinado. Vamos revisar um assunto que a gente viu, Tratado de Ketubot. Que quando a mulher se divorcia ou ela fica viúva, do Aleno, ela não pode se casar imediatamente, tem que esperar 3 meses. O motivo disso é para saber se ela está grávida do primeiro marido ou não. Existe um receio que ela está grávida, porém não está visível ainda. E o que acontece? Ela se casa com outra pessoa e depois nasce um filho. A gente não sabe se esse filho é filho do primeiro ou filho do segundo marido. Então, para isso não acontecer, ela tem que esperar 3 meses. Dentro de 3 meses já dá para perceber se a mulher está grávida ou não. Vamos saber quem é o pai dessa criança. Então, pergunta agora, numa situação de um divórcio, a partir de que momento esses 3 meses começam? Então, Rav Amar Mishar Netina, Rav disse, no momento que ela se divorcia, no momento que ela recebe o divórcio, começam os 3 meses. Porque até lá existe uma suspeita que eles fizeram uma relação, ela se engravidou. Shmuel Amar Mishar Ketiva, Shmuel discute, Shmuel sustenta no momento da escrita do divórcio. Shmuel sustenta que normalmente depois que o homem escreve o divórcio, normalmente eles não fazem mais a relação. Se ele vê que ele está decidido a se divorciar dela, então na maioria dos casos a gente já pode supor, avaliar que eles não fizeram a relação, não se engravidou depois, já é suficiente para começar esses 3 meses. E Rav disse que não. Rav disse que existe uma suspeita que eles fizeram a relação mesmo depois da escrita do divórcio. Portanto, Rav sustenta que vamos começar a contagem dos 3 meses após a entrega do divórcio. Vamos ver qual seria a lei de um divórcio que ele se escreveu o divórcio e depois eles fizeram a relação. Vamos ver qual é a lei na frente. Porém, Rav disse que para eliminar qualquer suspeita, vamos falar que os 3 meses começam depois da entrega. E Shmuel assim daqui não. É suficiente a gente ver a data que o divórcio foi escrito para começar a contagem dos 3 meses. Matkiflar Avnatan Baroshai Ale Shmuel. Fala o sábio para Shmuel perguntando. Imaginamos um caso. Um homem tinha 2 esposas. Ele escreveu um documento de divórcio para a esposa A. E depois de 1 mês, escreveu o documento de divórcio para se divorciar da esposa B. E ele entregou os 2 documentos, os 2 gitim, para as 2 esposas no mesmo dia. Qual seria a lei conforme Shmuel? Uma esposa pode se casar 1 mês antes do que a outra. Porque o divórcio da esposa A foi feito 1 mês antes do que o divórcio da esposa B foi escrito. Então, pergunta o sábio, todos vão fazer pouco dessa lei. Não vão respeitar essa lei, vão achar até graça dessa lei. 2 mulheres que foram divorciadas pelo mesmo marido, no mesmo dia, uma pode se casar 1 mês antes do que a outra. Não soa bem, os sábios não fazem decretos que as pessoas vão zombar e não vão respeitar o decreto. Amale Abai fala bem que não tem problema aqui. Zuz mangita mochiach aleha, zuz mangita mochiach aleha. Qual o problema, fala Abai? Se as pessoas vão ficar exclamadas, como pode ser que uma situação dessas aconteça? Vão perguntar para a mulher por que você está se casando 1 mês antes do que a outra pode se casar. E ela vai falar, olha, o meu divórcio foi escrito 1 mês antes do que o divórcio dela. E final de história, conforme Shmuel, a contagem dos 3 meses começa no momento da escrita, então não tem problema. Tanakabate de Rav, Tanakabate de Shmuel. Tem uma braita que apoia a opinião de Rav, uma braita que apoia a opinião de Shmuel. Tanakabate de Rav, como Rav fala a braita, digamos que uma pessoa, ele escreveu o documento de divórcio e falou para um shaliach entregar para a mulher que está numa outra região. E a viagem do Shaliach demorou 3 meses. E aí, ela recebeu o divórcio dela. Fala essa breta com o Rav, que após o momento da entrega, ela tem que esperar 3 meses. O Leguete Yashan en Hoshishin Shalilonit Yachedima. Agora fala, Rav, com relação à lei do Get Yashan. A gente mencionou antes esse caso. O marido escreveu um documento de um divórcio para a esposa dele. E depois eles fizeram a relação. Eles fizeram as pazes temporariamente, fizeram a relação. E depois a situação não melhorou na casa, infelizmente ele, deu esse documento de divórcio para ela. Os sábios decretaram que esse get é um get yashan, é um divórcio antigo e é inválido. Por quê? A suspeita é que eles tiveram uma relação, então mesmo que eles ficaram sozinhos num quarto, a gente não sabe se eles tiveram uma relação ou não, a lei é a mesma. Esse get é inválido. Por quê? Porque talvez eles tiveram uma relação e ela se engravidou dele. E o divórcio foi escrito antes da mulher se engravidar. O que vai acontecer, possivelmente, é que depois de 9 meses ela vai ter um filho. E as pessoas vão ver que ela se divorciou já. Qual é a data do divórcio dela? São alguns dias antes do que a data normal dela se engravidar. Então, ela se engravidou, as pessoas dizem, depois que ela recebeu o documento de divórcio. Na verdade, não foi. Ele escreveu o documento de divórcio, eles fizeram uma relação e depois ele divorciou ela. Porém, as pessoas não vão, as pessoas podem chegar a se enganar e pode começar um boato que esse filho dessa mulher com outro homem, depois que ela se divorciou do marido, ela fez a relação proibida. Ela não estava casada com outro homem nesse momento. Isso seria uma situação muito desfavorável para a criança. Vamos falar que essa criança é fruto de uma relação proibida. Para esse engano não acontecer, os sábios disseram, sempre quando o marido ele escreve um documento de divórcio, ele não pode ficar sozinho com a mulher dele o suficiente tempo de fazer a relação, porque se isso acontecesse, essa suspeita que eles fizeram a relação, e esse divórcio seria inválido, por esse motivo. Porém, nesse caso, que o marido enviou o documento de divórcio, e o Shaliach viajou 3 meses para chegar na mulher, eles não ficaram sozinhos, obviamente, então não temos nenhum receio. Tanya Kabatia de Shmuel, tem uma breda que apoia a opinião de Shmuel. Hamashlis get leistov amalo atit neula, ela lhe arrasta o shakodashim. Marido, ele falou o seguinte para alguém: você vai ser o meu shalish. O que o shalish faz? Vai pegar o documento de divórcio, vai guardar com ele. E o marido diz: eu vou viajar. Depois, daqui a 3 meses, você dá esse documento de divórcio para minha esposa. Então, o que vai acontecer? Mishenat nula. Fala essa breda como Shmuel, uma vez que esse get foi escrito 3 meses antes da entrega. Então fala a breda, no momento que a mulher recebe esse documento, a data refere a 3 meses atrás, ela pode se casar imediatamente. Conforme Shmuel, começamos a contagem dos 3 meses após a escrita. Não temos o recito do get yashar, porque eles não ficaram sozinhos. O marido foi viajar, então... Não, um divórcio que depois da escrita eles ficaram sozinhos, talvez fizeram a relação porque eles estavam distantes. Então tem uma breda que apoia o que Rav disse, uma breda que apoia o que Shmuel disse. Rav Kana Verav Papi Verav Ashi Avdi Mishat Ktivah. Esses 3 sábios seguiram a opinião de Shmuel 3 meses depois da escrita. Rav Papi Veravuna Beredrev Yoshua Avdi Mishat Ktivah. Esses outros 2 sábios vão com a opinião de Rav, que os sábios decretaram para eliminar qualquer suspeita. Falaram que tem que contar 3 meses após a entrega. A lei não é assim, a lei é como o Shmuel fala, Gmará, que contamos os 3 meses após a escrita. Itmar foi ensinando, matar Ktubá Meshamet, de um outro assunto, um assunto com relação a Ktubá. Ktubá foi o assunto principal do lado de Ktubot. O que é a Ktubá? Vamos revisar. Antes do marido se casar, ele tem que se comprometer a uma quantidade de dinheiro. Essa soma de dinheiro vai ser dada à esposa dele, caso eles se divorciem ou ele faleça. Ela vai receber uma quantidade de dinheiro. O motivo dessa lei, os sábios decretaram que para o marido não divorciar a mulher dele por qualquer briguinha, porque ele não teria que pagar nada para ela, então os sábios decretaram que se ele se divorcia dela, ele tem que pagar uma soma de dinheiro considerável para ela, para ele pensar algumas vezes antes de se divorciar, e pelo contrário, ele vai investir no casamento. Ele sabe que se o casamento não der certo, ele vai ter que se divorciar. Então... ele vai ter que pagar uma soma de dinheiro considerável para a esposa dele. Então, ele vai querer investir no casamento e vai tentar investir no Shalom Bayit deles, a paz na casa deles. Esse é, em resumo, o assunto da Ktubá. A Ktubá é uma dívida que os sábios decretaram, conforme essa opinião, que o marido tem que se comprometer antes do casamento. O marido não pode se casar com a mulher dele sem a Ktubá. Porém, nem matar que tu vai mexer, um outro assunto, com relação à Shemitah. Sabemos que os anos se dividem em ciclos de 7. O 7º ano é o Shvita, a Shemitah, o ano que não se trabalha a terra, e na Alahá, o final desse ano, o final do Shvita, quando entra o Shana do ano seguinte, existe uma lei de Shemitah Ksafi. As dívidas se cancelam. Então, digamos que Leuven emprestou dinheiro para Shimon, não cobrou a dívida, e o Shvita terminou. O sétimo ano terminou, entrou na Xuxaná do primeiro ano do próximo ciclo. Reuven não tem mais direito de cobrar a dívida dele. Vamos ver na frente o conceito de Prusburg, que o que acontecia é que as pessoas pararam de emprestar dinheiro perto do final do Shvi'it, porque com receio que o devedor não ia pagar, ele não ia ter como cobrar a dívida. Então, para isso não acontecer, para que as pessoas não fechem a porta na cara das pessoas que estão pedindo empréstimo, os sábios editaram um conceito de Prusburg. Prusburg é um documento que o credor assina e ele entrega a dívida dele para o tribunal. E vamos ver esse conceito agora, que uma dívida que o tribunal tem direito de cobrar, é uma dívida que foi entregue agora, o tribunal é o credor, como se fosse, essa dívida não se cancela no final do Shvi'it, o empréstimo que o tribunal está cobrando é uma outra espécie de empréstimo, já vem na frente isso, então não se cancela. Então, pergunta a Gemara, até que Ktubá Meshamet, a partir de que situação a dívida da Ktubá se cancela no final da Shvi'it? Então, a priori, a Ktubá é uma dívida que os sábios decretaram sobre a pessoa. Então, é como se fosse que existe um veredito sobre o marido pagar a Ktubá. Então, a lei é que mesmo que termina o Shvi'it, o marido tem que pagar a Ktubá para a mulher dele ainda. Por quê? Porque é um Maaseh Bedin, é um pagamento que o tribunal obriga ele a pagar. É como se fosse um veredito culpando ele a pagar essa Ktubá. E como a gente mencionou, uma dívida que o tribunal está envolvido na cobrança não se cancela no final do Shvi'it. Porém, em que situação a Ktubá sim se cancela no final da Shvi'it? Rav Amar Meshetiv Gomet Iskov. Fala Rav, se duas coisas acontecem. Se a Ktubá se torna uma dívida comum, como um empréstimo, isso tornaria a Ktubá diferente do que originalmente ela é? E no final do Shvi'it a dívida da Ktubá se cancela? A mulher não tem direito de cobrar do marido mais. Quais são essas duas coisas que tem que acontecer para a dívida se cancelar? Mishetiv Gom, se a mulher cobrou um pouco da dívida da Ktubá ainda, digamos que a Ktubá era de 200 moedas, ela cobrou 50 moedas. E outra coisa que tem que acontecer? Tiskov. Eles combinaram que o restante das outras 150 moedas vão ser cobradas como qualquer empréstimo. Então existe uma data de pagamento com parâmetros como qualquer empréstimo tem. Fala, se essas duas coisas acontecem, também o valor atual da dívida não é o valor que está escrito no documento da Ktubá. Ktubá era de 200 moedas, agora são 150 moedas no caso. E também que eles combinaram que o pagamento dessas 150 moedas vai ser como qualquer empréstimo, data de pagamento, etc. Então fala, né, essa Ktubá virou uma dívida comum. Saiu da categoria de uma Ktubá e virou como se fosse um empréstimo que o marido deve à mulher. E se termina o Shvi'it e ele não pagou, ele não precisa mais pagar. A não ser que a mulher fez o Prusburg, esse documento, que protege ela. Isso fala Rav. Shmuel Amar Pagma Afal Pishelo Zakfa, Zakfa Afal Pishelo Pagma. Fala Shmuel, que não é necessário que essas duas coisas aconteçam. Uma dessas coisas que aconteceu, já coloca a Ktubá na categoria de um empréstimo, e o final do Shvi'it cancela. Ou seja, Pagma Afal Pishelo Zakfa. Se a mulher já cobrou parte do valor da Ktubá, então digamos que era 200, agora são 150, o valor atual não é o valor da Ktubá. O valor que se tem na Ktubá não é o valor que ele deve para ela agora. Então fala Shmuel, isso já classifica a Ktubá como qualquer outra dívida. Ele tem que pagar essas 150 moedas, mas não é mais na categoria de Ktubá, na categoria de um empréstimo. Ou Zakfa, Afa, Pishelo, Pagma, ou se o marido não pagou nada para a mulher ainda, ele deve as 200 moedas ainda, porém, eles combinaram que a cobrança vai ser como um empréstimo. Então, se eles não tivessem combinado isso, então a mulher pode cobrar do marido essa dívida, essa Ktubá, quando ela queira. Se o divórcio já aconteceu, ela vai cobrar a Ktubá. Quando eles combinam que vai ser como um empréstimo, eles aceitaram esse termo, que o marido tem uma data de pagamento, uma tolerância, como pagar. Então, se isso aconteceu, a Ktubá não está mais na categoria de Ktubá, os parâmetros do pagamento vai ser como um empréstimo, então o Shvi'it sim vai cancelar essa dívida como qualquer empréstimo. Aparentemente a lei é como Shmuel, que uma dessas coisas é suficiente para considerar a Ktubá como um empréstimo. Terekabatei de Rav, terekabatei de Shmuel, uma breda como Rav, uma breda como Shmuel. Terekabatei de Rav, uma breda como Rav. Neimatei Ktubá Meshametet. Em que situação o Shvi'it cancela a dívida da Ktubá? Meshetiv Gom Betiskov. quando a, também a mulher cobrou um pouco da Ketubá já, e o resto foi considerado como um empréstimo, os termos. Pagmar, se uma dessas coisas aconteceram, ela cobrou parte, ou eles combinaram que os termos de pagamento você como um empréstimo, mas ela não cobrou nada ainda, e na Meshametet, o Shvit não cancela essa dívida, a não ser que as duas coisas aconteçam. Como Rav, uma breve como Shmuel, da Gavata de Shmuel, Ones, Veknasu, Pitui, Vektubat, Ishash, Zakfan, Bemirve, Meshamti. Três casos diferentes. Ones, uma pessoa que ele loaleno violenta uma jovem, virgem, ele tem que pagar uma multa. Ou Knas, uma pessoa que se casou com uma virgem, e ele diz que na noite do casamento ela não era virgem, então ele suspeita que ela traiu ele depois do noivado, e era mentira. Ele foi Motsi Shemra, tem que pagar uma multa também. O Pitui, uma pessoa que loaleno incita uma jovem virgem a pecar com ele, e ela foi atrás dele, e tem que pagar uma multa para o pai dela. Então, o Ketubá Tishá, ou a dívida da Ketubá, falando se divorciou, digamos. Shizakfan Bemilve, Meshamtim, digamos que os termos de pagamento dessas multas, ou da Ketubá, foi combinado entre eles, que vai ser como o pagamento de um empréstimo, tem tolerância, tem data de pagamento. Meshamtim, então todas essas dívidas foram consideradas como qualquer empréstimo, e no final do Shvit, se o homem não pagou ainda, ele está isento de pagar, a não ser que fizeram o Prusbur. Vim lá, ele me chamou. Porém, se eles não combinaram que o pagamento vai ser como um empréstimo, então essas dívidas não vão ser canceladas no final do Shvit, porque também essas multas, também a Ketubá, é algo que o tribunal impõe sobre a pessoa de pagar. É uma dívida que o tribunal está envolvido na cobrança, como a gente mencionou, e o Shvit não cancela uma dívida dessas. Meimatanis kafin bemir, vem me chata madabadi. Então pergunta a Braita, em que situação mais a dívida é considerada como um empréstimo? Não só se eles combinaram que os termos de pagamento vão ser como um empréstimo, isso acontece, também se eles passaram por um veredito. Então se esse homem foi culpado no tribunal de pagar ou Ones, ou Knas, ou Pitui, ou Aktubá, ele disse que não deve para a Aktubá, e foi descoberto no tribunal que ele sim deve, e o tribunal deu um veredito sobre ele para pagar a Aktubá. Então, também nessa situação, a Ketubá virou um empréstimo. Por quê? Porque os termos de pagamento, quando o tribunal impõe sobre a pessoa de pagar qualquer dívida, tem uma data de pagamento, então é como se fosse um empréstimo. Não é como a Ketubá crua, que a mulher pode cobrar quando ela quiser a Ketubá dela. Então, nessas situações, o pagamento virou como um empréstimo e o Shvit cancelaria essa dívida. A Marshall fala, Shmuel, Ketubá que maase bedin damia, um outro assunto fala Shmuel. Ketubá é como qualquer Maase Bedin. Maase Bedin, como a gente mencionou, é um pagamento que a pessoa deve e o tribunal está envolvido na cobrança. É como se fosse um veredito sobre a pessoa de pagar isso. A Ketubá é assim também. É uma ordem que o tribunal obriga o marido de se comprometer antes do casamento e pagar caso o casamento se cancele. Então, o quê? O que Shmuel quer dizer com isso? Então, assim como qualquer documento que o tribunal escreve culpando uma pessoa a pagar a dívida para fulano, Nechtavim Bayom e Nechtavim Balala, mesmo que foi escrito em um dia e assinado em outro dia, como se foi escrito na segunda-feira de dia, e assinaram na noite seguinte, que é a noite da terça-feira, valeu! Aftubá, Nechtavim Bayom e Nechtavim Balala. Também Aftubá a mesma coisa. Escreveram Aftubá um dia, assinaram no dia seguinte ou um dia futuro, valeu. Qual é a explicação dessa lei? Vimos já que um documento de empréstimo não pode ser escrito dessa forma. Se Reuven empresta dinheiro para Shimon, eles escreveram o documento de um empréstimo, digamos, com a data referente à segunda-feira. E as assinaturas só foram no dia seguinte, a entrega do dinheiro foi na hora das assinaturas, as testemunhas veem a entrega do empréstimo e assinam, testemunhando que aconteceu esse empréstimo, e aconteceu no dia seguinte. É inválido esse documento. Por quê? Porque quando tem um documento que descreve um empréstimo, testemunha que aconteceu um empréstimo, existe uma lei que se chama que o credor pode cobrar das terras que estão compromissadas, as karkaot meshuabadi. Ou seja, quando Reuven empresta dinheiro para Shimon, e tem uma data de pagamento para Reuven cobrar essa dívida, e Shimon tinha terras na hora do empréstimo. Chega na hora do pagamento, e Shimon não tem dinheiro para pagar, já vendeu essas terras. Essas terras são Yeshua Abadim para a dívida de Reuven. Reuven pode ir para quem comprou essa terra e cobrar essa terra e falar: essa terra está Yeshua Abad, está compromissada a minha dívida. Shimon tinha essa terra quando a gente emprestou, quando ele pegou dinheiro de mim emprestado. Eu posso cobrar de você, comprador, os Lekuhot. Porém, se você tem um documento que testemunha que aconteceu esse empréstimo, a gente vai ver na frente por quê. Por que aconteceria se a data da escrita do documento foi, digamos, referente à segunda-feira, dia 5 de Nissan? E o empréstimo aconteceu depois, no dia seguinte, dia 6 de Nissan, terça-feira. E as assinaturas foram na hora do empréstimo, no dia 6 de Nissan. Esse documento é inválido. Por quê? Porque se o credor tem um documento desse que diz lá, 5 de Nissan, o que impede esse credor de ir para alguém que a terra desse devedor, que o devedor tinha dia 5 de Nissan, ele vendeu dia 5 de Nissan antes do empréstimo dele, e o credor diria: olha, essa terra, essa compromissão da minha dívida, porque você comprou no dia 5 de Nissan, e no dia 5 de Nissan o devedor pegou dinheiro emprestado de mim. Na realidade isso não aconteceu, o empréstimo aconteceu no dia seguinte. Então essa terra que o devedor vendeu no dia 5 de Nissan não está compromissada, não está mexuabada a dívida para devolver. Para isso não acontecer, para que o credor não pegue a terra de um comprador dessa forma, então os sábios invalidaram esse documento. Porém, quando tem um documento que o tribunal impõe uma dívida sobre a pessoa, escreve um documento de uma dívida, não é um problema se o documento foi escrito em um dia, assinado no dia seguinte ou algum dia futuro. Por quê? Porque a obrigação desse devedor de pagar não é por causa do documento, é por causa do veredito. Na hora que o tribunal decreta esse veredito, esse devedor está compromissado a essa dívida, e a data que o documento foi escrito refere à data do veredito, refere também à data do shibu, do compromisso das terras dele para essa dívida. Então, mesmo que as assinaturas foram no dia seguinte, né, isso não faz nenhuma diferença, porque o cobrador, o credor, tem dia de cobrar das terras que o fulano tinha na hora do veredito. A mesma coisa se aplica a falar Shmuel, uma novidade agora, com relação a Ktubá. O marido, ele está escrevendo a Ktubá. Escreveu na segunda-feira e foi assinado só na noite em seguida, noite da terça-feira. Não tem problema. Por quê? Porque o compromisso das terras do marido para a Ktubá refere ao momento da escrita do texto. E foi na segunda-feira, então o compromisso se recai sobre ele na segunda-feira. Por quê? Porque fala Shmuel que a Ktubá também é uma dívida, é um compromisso que a pessoa está obrigada por força do tribunal. É como se fosse um veredito agora dizendo: fulano, você vai se casar, você escreveu o texto da Ktubá, se comprometeu agora, tem um veredito agora sobre você, que as suas terras estão compromissadas à dívida da sua esposa, da Ktubá. Então, não faz diferença se a escrita foi um dia e as assinaturas foram no dia seguinte, porque o compromisso refere à data que está escrito e à data da escrita da Ktubá. Isso fala Shmuel. Ktubá de Rabi Chia Barav, Ichtov Beyom e Ichtov Balaila. A Ktubá de Rabi Chia, filho de Rav, foi escrita de dia, assinado na noite seguinte. Havarav Hatam, Velo Amar Leu Velo Midi. Rav estava lá e Rav não reclamou. Aparentemente Rav concorda com Shmuel, não tem problema. Lembra que Shmuel, será que é uma prova que Rav realmente concorda com Shmuel? Como é que não? Asukim Betuin Anavo. Nesse caso aconteceu uma coisa diferente, que o combinado era escrever a Ktubá e assinar no dia, na segunda-feira, digamos. Porém, eles se atrasaram. Estavam lá escrevendo a Ktubá, as testemunhas estavam presentes e se atrasaram. Escreveram até o anoitecer e depois do anoitecer as duas testemunhas assinaram. Nesse caso, todos concordam que é válido. O que Shmuel veio dizer é mesmo que escreveram um documento da Ktubá de dia e as testemunhas só chegaram à noite para assinar, também é válido. E o caso do filho de Rav não é esse. Vamos ver, mas por que faz diferença esse atraso? Você sabe como fala essa breda? Marabia, Zabira Bitsadok falou sobre Oxan, Noira, Kexena, Sukim, Beltoinian, Avala, Sukim, Beltoinian, Kaxer. Fala, Marabia, Zabira Bitsadok. Todos concordam que qualquer documento, se esse é o caso, é válido. Mesmo documento de empréstimo. O combinado era que a entrega do dinheiro do empréstimo seja na segunda-feira. Começaram a escrever o documento à tarde, não deu tempo de terminar, as testemunhas já estavam presentes naquele momento e ficaram lá esperando até o anoitecer para assinar. Isso que aconteceu. Então é válido, por quê? Porque as testemunhas estavam presentes na segunda-feira e o compromisso do devedor para o credor era combinado que ia ser na segunda-feira. Então, a entrega do dinheiro foi atrasada para a noite em seguinte, a noite da terça-feira. Por isso é indiferente, fala a Gemara. Por quê? Porque o combinado era que o compromisso ia se recair na segunda-feira, e as duas testemunhas estavam presentes na segunda-feira, presenciando a situação do empréstimo. Estava lá o credor com o devedor, aceitando os termos, concordando com o empréstimo. Então, fala o sábio que, mesmo que foi escrito na segunda-feira e assinado na terça-feira, é válido. Por quê? Porque as testemunhas estavam lá todo o tempo e foi atrasar, as assinaturas foram atrasadas. Que diferença faz se foi atrasado ou não? Então, qual é o motivo que uma dívida que tem um documento que testemunha essa dívida dá direito para o credor cobrar das terras que o devedor tinha e vendeu? O motivo disso é por causa das duas testemunhas que assinam o documento do empréstimo. Essas duas testemunhas têm o papel de assinar, eles vão sair de lá, eles são pessoas que vão, eles são a referência para saber o que acontece com, essa, com esse Shimon, esse devedor. Eles vão falar, olha, Shimon é uma pessoa que está devendo dinheiro agora, também cuidado com ele no mercado, ou também cuidado para não fazer negócio com ele, porque ele está devendo dinheiro. Se você compra uma terra dele, pode ser que vão pegar a terra de vocês. Então, uma vez que existe esse call, essa notícia que Shimon é um devedor agora, então isso faz com que aquele que compra uma terra de Shimon, ele está aceitando o risco que está comprando uma terra que talvez vai ser cobrada dele por eu ver no credor. Ele aceitou esse risco, ele aceitou esse compromisso. Então, isso que vai acontecer, se Shimon não tem dinheiro, vão cobrar, o Reuven vai cobrar essa terra desse comprador. Então, nesse caso, que o combinado era que o empréstimo aconteceria na segunda-feira, e as testemunhas estavam lá esperando para assinar, então o compromisso já começa na segunda-feira. Por quê? Porque essas duas testemunhas vão sair e falar, olha, na segunda-feira a gente foi assinar um documento de empréstimo, Shimon está devendo dinheiro. Então, o compromisso, que as pessoas vão saber, que da segunda-feira em diante, o Shimon está devendo dinheiro. Porque o combinado era que a assinatura seja na segunda-feira, ocasionalmente não foi, mas isso não faz diferença. Na prática, o compromisso se recaiu na segunda-feira, na hora da escrita do documento. Então, aquele que compra uma terra que Shimon tinha na segunda-feira, está aceitando esse risco, que talvez o credor vai cobrar dele essa terra. Então, uma vez que essa é a lei sempre, também com relação a Ketubá essa lei. Shmuel fala que uma novidade maior. Mesmo que não teve nenhum atraso, o combinado era escrever a Ketubá na segunda e assinar na terça. Vale, como a gente explicou. Continua agora, Rabi Shimon Marchi. A nossa Mishnah diz uma discussão entre Rabi Shimon e Hachamim em relação ao documento do divórcio que foi escrito em um dia e assinado um dia futuro. Os maridos sábios dizem que isso é inválido e Rabi Shimon fala que é válido. Vimos bastante esse assunto ontem, quem quiser revisar. Então, falando Marava, Maitama de Rabi Shimon. Qual é o motivo da opinião de Rabi Shimon? Por que validar um documento de divórcio desses? Falando Kassavar, que vai achar Natan e Nabrekar, Shashuv e Noperot. Então, fala Agmará. Conforme Rabi Shimon, o motivo da data no documento de divórcio é o seguinte: para saber até que dia o marido tem direito de usufruir dos bens da esposa dele, após que dia ele não tem mais direito. Então, é importante saber isso, caso haja uma discórdia, se ele deve dinheiro para a mulher ou não, vamos saber. Por isso tem a data do documento do divórcio. Então, Rabi Shimon sustenta que quando o marido está decidido a se divorciar, ele já perde o direito de usufruir dos bens dela. Então, a data que o documento foi escrito refere à data que o marido não tem mais direito de usufruir dos bens da mulher dele. Isso é indiferente se as assinaturas foram depois, porque ele já perdeu o direito a partir dessa data que o documento foi escrito. Por isso, fala, Bishimon, não tem nenhum problema. Vimos qual a opinião dos outros sábios ontem, ou eles sustentam que até as assinaturas o marido tem direito de usufruir dos bens da mulher, ou até a data da entrega. Vamos à questão, um debate disso ontem. Fala, Lishakish. Loirshira Bishimon ele lealtar. Fala isso aqui, Rabi Shimon só valida um divórcio desses se o divórcio foi escrito e assinado próximo. Porém, se o divórcio foi escrito em um dia, é assinado depois de 10 dias ou mais, que isso já é distante demais, Rabi Shimon também concorda que é inválido. Por quê? Vamos à página. Raishina Shema Pies Fala, Alexandre, temos um receio que o marido e a mulher fizeram as pazes, se demorou tanto entre a escrita e as assinaturas, temos um receio que fizeram as pazes. E se fizeram as pazes, pode ser que fizeram a relação, e a relação foi depois da escrita do documento do divórcio. A gente já mencionou essa lei do Get Yashan, que o divórcio se invalida por causa disso. Então, se a escrita e as assinaturas estão tão distantes, que a escrita foi um dia e as assinaturas foram 10 dias ou mais, então, fala isso aqui, Rabi Shimon invalidaria esse documento de divórcio com o receio que talvez é um divórcio antigo, um Get Yashan. Rabi Yochanan amar afilo mikan da salayamim. Rabi Yochanan diz que não. Mesmo que as assinaturas foram depois de 10 dias, Rabi Shimon valida, por quê? Imita de pies, cala itre de milta. Fala Rabi Yochanan algo interessante. Primeiro de tudo, os sábios não querem invalidar divórcios sem motivos fortes. Fala Rabi Yochanan, não temos muito receio que eles fizeram as pazes. Porque qual é a situação de um divórcio? Uma guerra na casa, os vizinhos escutam as brigas, a família também. Então, se eles fizeram as pazes temporariamente, todos iam fazer uma festa. Todos iam comentar isso. Isso não aconteceu no caso. Se isso aconteceu, temos o receio que o divórcio é inválido. Por isso não aconteceu no caso. Então, mesmo que as assinaturas foram depois de 10 dias, isso não invalida o documento do divórcio, porque fala que o canal não temos base suficiente para dizer que eles fizeram as pazes e fizeram a relação. Se nem a família, nem os vizinhos ficaram sabendo disso, não viram nenhuma diferença no clima da casa, viram que continuavam com a mesma atitude de antes. Itmar foi ensinado. Um outro caso. A pessoa chega para 10 pessoas e fala: escrevam um documento de divórcio para minha esposa. O que essa pessoa quer com essas 10 pessoas? Amara Biohanan, Shnai Mishum Edim, Bekulam Mishum Tnai. Essa pessoa quer que um deles escreva o documento do divórcio e todos assinem. Porque o que ele quer é que dois assinem como testemunhas, que é o mínimo necessário para autenticar um divórcio. E os outros 8, ele quer que eles assinem, não por testemunhas, só para cumprir a vontade dele. Ele quer que muitas pessoas saibam do divórcio deles, ele quer que a notícia se espalhe por certo motivo. Então, os outros 8 estão só cumprindo a vontade dele, mas não são testemunhas. Bereshakish chamar Kulam Mishumedi. Bereshakish diz que todos são testemunhas. Então, antes de tudo, Eridami, qual é o caso que ele se trata? Ilima de Luamar Leukulhem. Se o caso é que esse fulano não diz todos vocês escrevam um documento de divórcio, Beatna na Mishnah não fala que é essa lei, como eles disseram. Amar Leal Sarakit Voget Leishti Echad Kotev Eshnaim Chotmim. Se a pessoa diz, vocês 10. Escreva um documento de divórcio para a minha esposa. O que essa pessoa quer é que entre eles o documento de divórcio seja escrito. Mas não que todos participem. Então é suficiente que um escreva e dois assinem. É o mínimo necessário. Isso vai ser suficiente. Então não é o caso que Rabi Yochanan e Rabi Shimon se tratam. Ele dá mal e ocorre. Então o caso deve ser que ele diz todos vocês se ocupem da escrita do divórcio. Aí tem a discussão entre Rabi Yochanan e Rabi Shimon. Mas, Benan, qual é a diferença na prática se a lei é como Rabi Yochanan ou como Reish Lakish? E, Cabernet, tem sim diferenças. Dehatum beitrei minayu beyome, veinach mikam beadasarayami. Uma situação, que o divórcio foi escrito um dia, e duas pessoas assinaram no mesmo dia, e os outros 8 assinaram depois de 10 dias. E estamos indo conforme a opinião que isso seria um problema se todos fossem testemunhas. Então, manda mais Mishum Tnai Kasher, conforme Rabi Yochanan, que diz que 8 eles são só, não são testemunhas, são só cumprindo a vontade do marido, então esse divórcio seria válido. Por quê? Porque as testemunhas assinaram no mesmo dia que o divórcio foi escrito. O fato dos outros 8 assinarem depois de 10 dias é irrelevante, porque eles não são testemunhas. O manda mais Mishum Edim, conforme ele diz que todos são testemunhas, passou, o divórcio seria inválido. Por quê? Porque as assinaturas das testemunhas só terminam quando todas as testemunhas, todas as 10, assinem. E 2 assinaram no mesmo dia, e 8 assinaram depois de 10 dias. E conforme essa opinião, seria inválido. E na mesma outra diferença, que continua errado em Karovo Passu. Uma situação que um desses outros 8 foi descoberto uma testemunha inválida, ou parente do marido da mulher, ou que ele era uma pessoa desonesta. Então ele manda uma Mishum Tnai Kasher. Conforme Rabi Yochanan, que diz que esses outros 8 não são testemunhas, são só cumprir a vontade do marido para publicar o divórcio dele, então é indiferente se essa pessoa é uma testemunha válida ou não, porque nem está assinando por ser testemunha. Lemada Rabi Shumetim, porque conforme ele está aqui, que todos são testemunhas, passou todo o divórcio seria inválido. Quando uma das testemunhas é inválida, e o marido designou todos para ser testemunhas, então todo o divórcio cai, vai por água abaixo, tudo está inválido. E Ratum Betrila, Karol Pasul, por numa situação diferente. Digamos que um dos dois primeiros que assinaram foi descoberto uma testemunha inválida. Qual seria a lei? Então, Amre la Kasher, Amre la Pasul, existe uma discussão sobre isso. Tem aqueles que dizem que é válido e aqueles que dizem que é inválido. Por quê? Amre la Kasher, tem aqueles que dizem que é válido. Tnai um. Estamos indo com a opinião de Rabbi Yochanan. Dois são testemunhas e oito são só cumprindo a vontade do marido. Agora, um dos dois primeiros foi descoberto uma testemunha inválida. Tem opiniões que dizem, não tem problema. O marido falou que dois vão ser testemunhas. Ele não falou quais dois. Então, mesmo que um dos primeiros foi descoberto uma testemunha inválida, esse primeiro, digamos, vai ser um daqueles que assinam não por testemunhar, só por trai, só para cumprir a vontade do marido. Os próximos dois vão ser as testemunhas. Amrila Pasul, tem aqueles que dizem que é inválido na situação. Atilei de Bestrodeal. Por quê? Porque existe um receio. As pessoas podem chegar e falar, olha, os dois primeiros, um deles é um parente do marido, digamos. E mesmo assim o divórcio foi válido, deve ser que é a mesma coisa com relação a outros documentos, que os dois que assinam, eles podem ser parentes. E o que não seria verdade, então para isso não acontecer, tem aqueles que dizem que tem um decreto rabínico para invalidar o get dessa situação. Continuamos. Aude amale wa le asara ki tvu get le ishti hatum beitrei minai obeyome veinach mikal ve adasarem. Tem uma situação, mesmo caso que a gente viu, uma pessoa chega para 10 e fala, vocês escrevam um documento de divórcio para minha esposa. Dois assinaram no mesmo dia que foi escrito. E os outros 8 assinaram depois de 10 dias. Atalikamit Rebbe Yehoshua ben Levi, vieram para Rebbe Yehoshua ben Levi. Para perguntar se está válido ou não. Amar lei, fala Rebbe Yehoshua ben Levi, que daí o Rebbe Shimon lismoch alav bishat adchak. Fala Rebbe Yehoshua ben Levi, não tem problema. Mesmo que todos são testemunhas, e 8 testemunhas assinaram depois de 10 dias, Rebbe Shimon diz que um documento que foi escrito em um dia e assinado no futuro é válido. Aqui também é a mesma coisa. Pergunta agora, falou de Estraquish, como a gente viu antes, Rabbi Shimon só validou se as assinaturas foram dentro de 10 dias da escrita. E aqui as outras 8 foram depois de 10 dias. Porém, se as assinaturas foram depois de 10 dias, Rabbi Shimon não validaria. Isso fala de Estraquish. Fala agora, aí que Rabbi Yochanan se virou ali. Não, Rabbi Shimon ben Levi sustenta como a opinião de Rabbi Yochanan, que diz que não faz diferença quando foram as assinaturas, mesmo depois de 10 dias, é válido. Contanto que a gente não percebeu que eles fizeram as pazes nesse interim, como a gente mencionou, esse é um receio que será a relação, o divórcio seria inválido. Porém, fala na opinião de Rabbi Yochanan, ele não faz sentido, porque Rabbi Yochanan próprio sustenta que numa situação dessas, de 10 pessoas, 2 são testemunhas e os outros 8 não são testemunhas. Estão assinando para agradar o marido, cumprir a condição que ele fez, que tenham 10 pessoas que assinem. Então, sendo assim, as duas testemunhas assinaram no dia correto. Os outros 8 não são testemunhas, assinaram depois de 10 dias. Qual seria o problema? Falando aí que Reish Lakish, realmente, Rabbi Yehoshua ben Levi nessa lei, sucede como a opinião de Reish Lakish, que diz que todos os 10 são testemunhas. Mesmo assim, fala Rabbi Yehoshua ben Levi, 2 assinaram no mesmo dia, está escrita, 8 depois de 10 dias não faz diferença, porque conforme Rabbi Shimon, mesmo que o divórcio não foi assinado dentro de 10 dias, é válido. Isso fala que agora paramos aqui por hoje. Não percam, amanhã começamos uma nova Mishnah, que vai se tratar de um outro assunto. Como se escreve o texto do divórcio? Começando do básico, com qual tinta e por que seria uma diferença de que tinta? E mais assuntos no próximo DAF também, não vale a pena perder. Tá bom, pessoal? Baruch Adonai Olam, amém.